Olá a todos e muito obrigado por participar dessa reunião para ver as emendas ao contrato de registros e de credenciamento de registradores. Eu sou Carla Hackinson e estou aqui com Daniel Gordon. Nós somos da equipe de contas e serviços globais, que é parte da equipe de estratégia e domínios globais. Nós temos aqui representando os registros GTLDs, Rick Willman, e representando os grupo de registradores Owen Smelsky. E eles são parte da equipe da Câmara de Partes Contratadas. Nós teremos então o som em inglês para ouvir em inglês. Se você quiser ouvir em outro idioma, em árabe, chinês, francês, russo, português ou espanhol, ou problemas de conectividade, participe pelo telefone através da Adigo. Temos a lista aqui. Você precisa entrar no Zoom para acompanhar a apresentação, ver comentários, fazer perguntas. E silencie o seu áudio no Zoom para evitar eco. Hoje, a agenda, vamos falar dos antecedentes, das emendas do RDAP, as obrigações contratuais, o cronograma de transição do Ruiz para o RDAP, processo e procedimento de votação, limite de aprovação, e haverá uma sessão de perguntas e respostas. Se você quiser fazer um comentário ou fazer uma pergunta, e não, é só levantar a mão. Então, quanto aos antecedentes dessas emendas ao RDAP? Então, esse não é um tema novo. O Ruiz era o protocolo em 1982, quando o ITF publicou a especificação 3912. E o SAC 051 recomendou que a comunidade da ICANN adotasse um substituto para o protocolo do Ruiz e foi acatada a recomendação pela diretoria. E a razão disso é falta de suporte, internalização, acesso seguro aos dados, acesso diferenciado e padronização de consultas, respostas e respostas de erro. E parte dessas conversas em setembro de 2011, então foi recomendado uma substituição do protocolo do Ruiz e a ICANN. A diretoria da ICANN aceitou a recomendação e, em 2013, foi implementada uma obrigação no RIRA de implementar um protocolo novo assim que o ITF publicasse uma norma. Em maio de 2018, a diretoria da ICANN adotou a especificação temporária, demandando o RDAP, o perfil RDAP. E a ICANN então pediu que as partes contratadas implementassem o RDAP em agosto de 2019. As emendas globais, cada uma tem uma especificação em cada contrato, e é iniciada a negociação com a ICANN pelas equipes de RI, SG e RRSG. Foi negociados com os membros, com os registros e registradores, que foi chamada equipe de negociação da Câmara de Registros e Registradores. Então, as emendas têm três conceitos-chave: requisitos operacionais de fornecer serviços de diretório de dados e registros via RDAP, eliminação progressiva de certas obrigações de fornecer RDDS via RUIS e habilitar o acesso da ARCA aos dados existentes para fins de pesquisa. As obrigações contratuais propostas têm vários itens que têm a ver com os contratos de registro e de credenciamento de registrador. Então, conformidade ao perfil do RDAP, definições atualizadas para termos relacionados ao RDDS, requisitos de nível de serviço para disponibilidade e tempos de retorno e atualização do RDAP. Então, há plano de caducidade de alguns dos requisitos de 18 meses a partir da data de entrada em vigor da emenda, a exigência de que o registrador forneça um RDAP de seu próprio banco de dados. E esses dados podem ser usados para pesquisa e alteração dos requisitos de relatório para os registros, segundo a recomendação do SAC 097, relacionada à relatoria contraditória de consultas ao RDDS. Então, quais são as obrigações contratuais propostas? E o que que vai acontecer com o RUIS? Então, o que muda é a base tecnológica dos protocolos de RUIS, RUIS Port 43 e baseado na web para o RDAP com maior capacidade. Os serviços de diretório de dados de registros continuarão a ser fornecidos pelos registros e registradores credenciados pela ICANN. As partes contratadas que querem continuar com o RUIS, elas terão algumas limitações em termos de obrigações contratuais, como operar de acordo com serviços de diretório de dados, segundo a RFC 3912, enviar solicitações de emenda ao operador de funções da IANA, atualizando os registros do RUIS, os dados pessoais incluídos nos dados de registro devem ser redigidos de acordo com as políticas de consenso e temporárias da ICANN. E também aderir aos requisitos de campos adicionais, à política de consenso, de rotulagem, revisão uniforme, e se fornecer menos dados de registros do que os disponíveis no RDAP, um aviso de rodapé de saída do RUIS deve direcionar, então, para esse endereço. Então, o procedimento da emenda segue o mesmo processo que foi feito para o contrato padrão. E é a primeira vez, na verdade, que isso está sendo utilizado para o RAA. E também, como parte desse procedimento, depois do período de comentários públicos, que foi até novembro, estamos na segunda fase, que é o período de votação de 60 dias, que vai começar no dia 19 de janeiro e terminar dia 20 de março de 2023. Depois disso, a emenda será enviada para consideração pela diretoria e, se aprovado, depois da notificação pela ICANN, essas emendas vão se tornar entrar em vigor. Então, temos negociando com os registros que têm tradicionais para utilizar o RDAP. Como eu mencionei anteriormente, há um período de votação de até entrada em vigor. Então, há um período de implementação. Então, os SRLs do Ruiz e limites de emergência continuam em vigor. Então, dos dias 181 a 540, haverá retirada do limite de emergência de Ruiz. E depois da caducidade, o Ruiz será opcional, mas serão aplicados então os níveis de serviço do RDAP e seus limites de emergência. Então, gostaria de saber se há alguma pergunta. Bem, não há nenhuma pergunta, então eu vou passar aqui para Daniel para falar sobre o processo e procedimentos de votação. Eu espero que me escutem bem, porque eu estava com problemas de conexão. Bom, eu queria mostrar para vocês os principais destaques do que esperar em relação ao processo de votação. Então, vou começar. Quando é o período de votação? Quando ele começa? Então, a janela abre dia 19 de janeiro de 2023, às 5 UTC. O período de votação é de 60 dias corridos e deve ser encerrado em 20 de março de 2023, às 23h59 UTC. Então, a reunião da ICAN-CDT6 vai acontecer durante esse período.
É assim que será o período de votação. Então, nos próximos meses, os contatos principais, tanto dos registros como dos registradores, continuarão a receber comunicações relacionadas à votação e enviaremos uma notificação por e-mail em janeiro aos contatos principais e registradores de registros, informando sobre a abertura do período de votação e enviaremos lembretes semanais durante o período de votação, também atualizações anônimas do progresso da votação durante todo o período de votação. Isso é especialmente para aqueles que não votaram, para que o façam, e também publicaremos atualizações anônimas do progresso da votação durante o período de votação. E, por último, a ICAN enviará um comunicado com os resultados finais da votação e um lembrete para os operadores, registradores de registro, que verifiquem se suas informações de contato no RPC estão atualizadas e corretas para esse período de votação. E como será a administração da votação? Ela será administrada através de uma empresa terceirizada com uma plataforma e-ballot, a empresa é a VoteNet, que é o mesmo fornecedor de e-ballots, que atualmente oferece suporte à votação da taxa anual e os eleitores responderão a perguntas binárias, se não. E haverá um convite para votar enviado ao contato principal de cada entidade operadora de registro com as mudanças propostas ou a família registradores para o caso do RAA. E cada parte contratada tem um voto por contrato com a ICANN. Como é que podemos acessar a plataforma? Então, no início do período de votação, a plataforma e-ballot enviará um e-mail para o contato principal com um convite, com um link direto para uma cédula online que permitirá ao contato principal votar e a cédula poderá ser acessada de qualquer celular ou dispositivo com navegador. Aqui temos um exemplo de como será o processo, o link, as opções. E quando vocês entrarem na plataforma de e-ballot, terão uma notificação pedindo confirmação da comunicação de transparência. Na parte, poderão clicar, ler a comunicação, assinalar para confirmar e depois selecionar confirmar, de selecionar confirmar, clicar no botão avançar, next. E depois disso, vocês vão ver essa tela aqui, o voto da emenda em geral, podendo selecionar pela opção desejada, marcar e aprovar, marcando a caixa sim, e para não aprovar, marcar a caixa não, e depois de selecionar a sua opção, clicar no botão avançar para revisar e enviar seu voto. E temos mais instruções na parte direita da tela, em um resumo sobre como votar e o que vai ser votado. Quanto aos operadores e registros de marca, eles votarão em dois itens separados para uma única votação. Um voto, e podemos ver isso aqui. Está dividido, temos um voto sobre a emenda geral proposta para o contrato de registro GTLD base, o RA base, e um voto sobre a emenda geral proposta para a especificação 13. Quando você tiver selecionado a opção, deverá revisar as opções, está aqui, as opções selecionadas, e depois selecionar o consentimento e você poderá ver aqui a opção selecionada e você receberá aqui uma mensagem para revisar a sua seleção e clicar em enviar para enviar o voto. Depois de ter votado, você receberá uma confirmação com o número de confirmação e a data e hora em que o voto foi recebido. É um recibo que você vai poderá descarregar, visualizar. Também, e essa é uma funcionalidade opcional, depois do voto inicial, você poderá alterar seu voto a qualquer momento enquanto o período de votação estiver aberto. E para isso, você poderá voltar a seu e-mail original procurando o link. Vemos na parte superior. Isso é para alterar o voto, tá? Na parte direita, Change Vote, que levará você para a opção escolhida e as outras, e você poderá selecionar essa alteração. E, por último, só destacar que há outros recursos e também a funcionalidade de solução de problemas. Por exemplo, quando você não receber o e-mail com o link da e-wallet, e também temos diferentes perguntas sobre a votação. Então, por exemplo, por exemplo, há sugestões se quando eles sugerem que você verifique nas suas pastas de spam e se você ainda não conseguir encontrar notificação por e-mail, deve seguir diferentes etapas, como colocar na lista de permissões os seguintes endereços de e-mail, ou como esses aqui, o no reply, ou também enviar um e-mail a help ballot ou a support. É todo um processo, caso você não receber o e-mail com o link. E vamos ver se há alguma pergunta por enquanto, ou comentário. Fala, Carla, não vejo mãos levantadas nem comentários. Então, eu vou publicar aqui o link da página, da emenda que está aqui, para o pessoal ter com o PDF. E gostaria de mostrar aqui como é a elegibilidade para a votação e aprovação da emenda geral. Temos o RAA, que é um contrato de credenciamento para registrados concernentes, também para operadores de registros, que é o RA. E, por último, a especificação 13. Para operadores de registro das marcas concernentes. E também temos dois itens que serão votados pelos operadores de registros de marcas numa única cédula, uma para emenda do contrato de registro e outra para a especificação 13, os operadores, conforme definido no artigo 76, JI, do contrato de registro básico. São os que podem ser elegíveis. E quanto aos limites de aprovação da votação, temos uma aprovação do operador de registro, lembrando que é uma série de limitações baseadas num acordo para a aprovação, então, dos operadores de registro. Devemos ter a aprovação dos operadores de registro, aprovação afirmativa. Aqueles operadores cujos pagamentos a ICANN representaram 2/3 do valor total das taxas pagas, 2/3, então, e também uma aprovação afirmativa da maioria, mais de 50% dos operadores concernentes, no momento em que tal aprovação for obtida. Isso sempre de acordo com a especificação 13. Quanto aos registradores, os limites de aprovação. Nesse caso, o resultado da votação deve atingir o seguinte limite, conforme definido no artigo 1.18.1 do contrato de credenciamento do registrador, com uma aprovação afirmativa que represente 90% do total dos nomes de domínio registrados sob a administração, conforme calculado, de acordo ao artigo 1.18.1. Isso é um pouco diferente da votação da aprovação da taxa do registrador, a votação da taxa anual do registrador é baseada nas taxas do registrador, e a votação da emenda geral é baseada nos domínios, nomes de domínio registrados sob administração. Algumas datas importantes a lembrar. Temos o início do período de votação, 19 de janeiro, e a terminação, 20 de março. E em março e abril de 2023, teremos publicadas as tabulações, os votos e resultados fornecidos pela VoteNet e a ICANN compartilhar os resultados finais. E em abril, maio, a consideração da diretoria e, se aprovada, se maio ou junho, a ICANN fará notificação legal aos operadores de registro, operadores de marca e registradores. E em julho, agosto, se aprovar, as emendas gerais entrarão em vigor 60 dias a partir da data da notificação pela ICANN. Alan, você levantou a mão, tem uma pergunta, fala Alan Tan, podem me ouvir? Sim, podemos ouvi-lo, diz Daniel. É um pouco complicado entender a diferença aqui quanto à elegibilidade dos registradores e registros. Você poderia voltar um pouco aqui? E isso quanto aos limites na aprovação da votação, Daniel Gordon, sim, para os operadores de registros, e isso está definido num acordo base, e a aprovação afirmativa dos operadores cujos pagamentos à ICANN representarem 2/3 do montante total das taxas pagas, de acordo ao acordo de registro, isso no período do ano oficial imediato, e quanto à aprovação afirmativa da maioria, mais de 50%, isso para os operadores de registro aplicáveis, no momento em que a aprovação for obtida. E haverá também limites similares de aprovação para os operadores de registro e marcas que votem nas mudanças propostas na especificação 3. Então, aqui há dois limites separados que deverão ser cumpridos, para obter a aprovação. Fala Alan Tan. Então, uma aprovação depende do pagamento, e assim, no segundo caso, é um membro, um voto, é bem assim? Os dois são aplicáveis ao mesmo tempo? Devem aplicar-se ao mesmo tempo? Sim, diz Daniel. Quanto aos registradores, há apenas um limite em que os registradores devem representar 90% de todos os nomes de domínio registrados e administrados, e assim 90% está baseado num cálculo específico, que está determinado no acordo. Acordo RAA, pelo qual a contagem é feita nas quintas maiores famílias e registradores aplicáveis, que substituirá a contagem dos domínios sob administração para as primeiras quatro famílias de registradores. E isso significa que haverá mais registradores aplicáveis que devem votar de forma afirmativa para alcançar 90% do limiar. E isso seguindo, esse é o cálculo que deve ser seguido, esse cálculo final, para considerar o peso ponderado, será baseado no relatório de transações por registrador mais recente.
Eu espero que
Isso.
isso ajude. Então, eu só queria mencionar para a Carla quanto ao limite do registrador, é isso que eu queria saber. É um pouco confuso. Eu gostaria de mencionar que todas essas informações foram retiradas do contrato e está na página que eu postei o link. Então, esse é o outro ponto de referência para você consultar. Olá, Carla. Olá a todos. Fala Pam Little. Eu tenho uma pergunta sobre o exemplo que a Daniel falou. Então, quanto à família de registradores, essa informação será pública para saber quem são as cinco maiores famílias? E poderia voltar para o slide 24 do registro. É sobre o cálculo das taxas pagas no ano anterior. Um registro muito grande pagou uma taxa a pagar até o dia 31 de dezembro, mas o pagamento foi só feito no início de janeiro. Então, esse pagamento não contaria, então, nos pagamentos feitos no ano anterior. Isso é um pouco arriscado quando temos uma conta muito grande ou ele tem uma conta grande a pagar. É uma ótima pergunta, diz Daniel. Eu queria falar da taxa do operador de registro. Então, são as taxas pagas no ano anterior. Isso está de acordo com o contrato. Então, isso é retirado desse contrato, portanto, nós estamos seguindo o que está escrito nesse contrato. Em termos da votação do registrador, essas informações das cinco maiores famílias, esses registradores individuais que quiserem saber, eles podem entrar em contato com o gerente de contas ou nós, mas isso não é informado publicamente. Eu acho que essas informações deviam ser públicas para dar credibilidade. Então, como é que a gente sabe isso é calculado? Precisa saber como isso é calculado. Muito obrigado. Fala aquela Hackinson. Eu não lembro, Daniel, se você sabe se há alguma indicação no contrato de registrador se esses dados podem ou não ser publicados ou divulgados. Eu acho que não tem nada nesse contrato, mas eu acho que a gente deve olhar novamente. Eu acho que precisamos esclarecer isso melhor. É, eu vou conferir isso. E, Carla, eu que agradeço a pergunta. A pergunta. Então, o registrador. Todas essas informações estão dentro da notificação legal que está no site. Então, deve haver uma forma, então, de fazer com que esses e-mails possam ser recebidos. Há alguma pergunta mais? Muito bem. E bom, isso conclui as informações que nós estamos compartilhando hoje. Obrigado por participarem. Eu gostaria de agradecer o Blake por participar. Se vocês tiverem mais perguntas, então entrem em contato conosco. E espero que vocês votem a partir de quinta-feira. E quando vocês verão os resultados, quanto ao limite na nossa página. Muito obrigado por sua participação e esperamos o seu voto. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.